E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aqui o nosso papiro, o nosso estudo da famosa lei anticorrupção. Essa lei tão importante que você vai encontrar muito aí no seu dia a dia de prova. Veja bem, vimos um pouquinho como funciona a responsabilização da pessoa jurídica, tem a responsabilização dos dirigentes, mas tem situações no caso concreto que são bem complicadas, cara. Vamos imaginar alguns exemplos? Imagina aí que tem a empresa A e tem a empresa B. Fechou? A empresa A tá tudo ok. A empresa B, fez cagada. E elas se unem e viram a empresa C. A empresa C responde? E aí? Ou, por exemplo, tem a A e tem a B. A gente pega a B, funde ela aqui, incorpora lá na A. E aí? A empresa A, porque a A tá ok, tá? A A é uma empresa elogiável. A B que fez cagada. Ela vem e incorpora a B. E aí a A responde? Então vamos ver isso aí. Vamos entender isso aí. Vamos ver essa parte agora também. Vamos analisando com calma e vou te falar, viu? Excelente questão para a prova. Quando cai uma dessa, a galera apanha um pouco, mas eu vou te mostrar que é muito mais simples do que você imaginava. Vem aqui comigo, ó. Bora lá. Quando houver, então de forma bem genérica, quando houver alguma modificação da pessoa jurídica, quando houver aí alguma modificação da pessoa jurídica, essa modificação, ela não exclui a sua responsabilidade. Mas vá, se não era fácil. Ela faz cagada, ela modifica lá a forma dela e já era. Claro que não. Lógico que não, senão era muito fácil escapar. Isso aqui, ó, não exclui a sua responsabilidade. Vai responder igual. Só que faltava. Senão era muito fácil, né? Eu vou lá, piso na jaca, faço um monte de cagada. Responsabilidade. Responsabilidade. Tá certo. Senão era muito fácil, né? Vou lá, faço um monte de coisa errada, modifica a pessoa jurídica e tô suavão. Até parece. Lógico que não. Lógico que não. A lei é expressa em dizer o seguinte, que essa responsabilidade da pessoa jurídica, ela subsiste. Ou seja, ela persiste, ela continuará existindo, quando houver aí uma alteração contratual, quando houver uma alteração contratual, quando houver a sua transformação, então ela sofreu uma alteração do seu estatuto, ela foi transformada em outra pessoa jurídica, ela foi incorporada por outra pessoa jurídica, rolou aí a sua fusão ou mesmo a sua cisão. Olha, a banca não viria aí querendo que você saiba cada um desses casos, tá? Mas eu vou explicar rapidinho, só para ajudar você a entender. Alteração contratual ou transformação é quando ela tem alguma mudança. Ah, mudar o nome, mudar o tipo dela, não muda nada. Incorporada. Imagina que tem duas empresas, tem a empresa A e tem a empresa B. A gente pega a empresa B e incorpora na A. A B não existe mais, a B foi engolida pela A. Beleza? Foi incorporada. Incorporada a outra. Subsiste, por exemplo, em caso de fusão. Tem a A e tem a B. Juntamos e fazemos a empresa C. Ela responde. Cisão. Tem a empresa B, que é a que fez errado. A gente vem, corta ela no meio. Aí vai virar a empresa D e a empresa E. Responde também. Ou seja, não é porque teve uma modificação, que ela juntou com outra, que ela dividiu. Cara, a responsabilização subsiste, não dá para escapar. Show de bola? Beleza, então. Pode bater o print aí. Vamos ver um pouquinho mais dessa parte. Tem um outro ponto que eu vou te jogar agora. Ele é bem cobrado também, também vale a pena dar uma atençãozinha especial para ele. Beleza? Já bateu o print? Tem que ser rápido, hein? Jacaré que dorme vira bolsa. Então tá, olha só. quando houver aí fusão ou incorporação, quando houver fusão ou incorporação, como que funciona a responsabilidade da empresa sucessora? Como que funciona? Deixa eu colocar como funciona e vou trabalhar um exemplo para ajudar na sua memorização. Faz o exemplo primeiro, quer ver? Aí eu apago ele, ó. Imagina o seguinte, tá? Tem aqui a empresa A, ok? E a empresa B. A empresa A, bonitinha, limpinha, certinha. A empresa B, é que está fazendo cagada. Beleza? Está em vermelho aqui, então, porque ela está fazendo cagada, só para ficar de olho. O que seria a incorporação? A incorporação é fazer o seguinte, ó, tem aqui a empresa A, beleza? A gente pega a empresa B e ela engole a empresa B. A empresa B faz parte dela agora, sacou? Isso que seria a incorporação. A fusão. A fusão é quando a gente junta as duas e faz a empresa C. A gente junta as duas e faz a empresa C. Entendeu? Essa que foi a incorporação, essa foi a fusão, quando junta as duas. Beleza? Tá. Agora vamos entender. O que acontece aqui? Essa sucessora, ela responde? Responde. Ela é responsabilizada. Mas por que é aquele ditado, né, meu? Quem dorme com o porco acorda sujo de lama. Ela responde também. Ninguém mandou se juntar aí com quem não presta. Então, essa responsabilização, ela está restrita no que tange a multa. Nós vamos ver as penalidades depois. Mas no que tange a multa e no que tange também ao dever de fazer a reparação, ela estará restrita. Olha só, esse ponto é importante, ó. Ela estará restrita até o limite do valor transferido. Já vou falar, colocar o exemplo de novo, tá? Já vou colocar o exemplo de novo. Contudo, embora ela responda nessa parte aí, nós temos outras penalidades. Só que essas outras penalidades, ela não sofre. Essa sucessora, ela não sofre as outras sanções que a lei traça. Ela trata, ela vai sofrer as sanções patrimoniais, portanto. Ela não sofre as demais sanções. Salvo, tem exceção, né? Que nem ia ter exceção. Salvo se está de sacanagem, se está de malandragem. Salvo quando houve aí uma simulação ou fraude. Aí, meu, aí é porque ela está de malandragem, a casinha dela vai cair com força. Então, vamos entender o seguinte, ó. Vamos lá. A gente tem aqui, tá? A empresa A. A empresa A está tudo ok, beleza? A empresa A está tudo ok. Vamos imaginar que a empresa A vale 10 milhões, tá? Ela vale 10 milhões. Aí a gente tem aqui a empresa B. A empresa B vale 2 milhões. Legal? Legal. Pode ter sido feita a incorporação. O que é a incorporação? A incorporação é o seguinte, ó. Aqui está a empresa A e a empresa A, digamos, engoliu a empresa B. A empresa B não existe mais, tá? A empresa B está aqui, ó. A empresa A comeu a empresa B, engoliu. Ela faz parte da empresa A agora, tá? Ela foi incorporada. A B tecnicamente não existe mais. E o valor dela, a gente sabe que é de 12 milhões. Beleza? Beleza. Ou ela pode ter, isso aqui é incorporação, tá? Isso aqui, ó, quando rolou aí a incorporação, só para você entender bem. A fusão, como o nome diz, é quando a gente funde elas e cria uma pessoa jurídica nova. A gente criou aqui a pessoa jurídica C. O que é a C? É quando a gente junta a A mais a B e ela vira C, é uma empresa nova, virou uma empresa nova. E a empresa C, ela tem o dinheiro da empresa A e ela tem um pouquinho do valor aqui, beleza? Ó, que é da empresa B. Essa daqui também, como a gente sabe, ela vale 12 milhões. Isso aqui seria a fusão. Como funciona essa parada da multa, essa parada da reparação? Essa multa, essa reparação que a gente está vendo, ela alcançaria apenas o valor transferido. Ela alcançaria o quê? Apenas esses 2 milhões aqui. Tá vendo, ó? Ela alcança apenas o valor transferido e não a totalidade. Então, se por exemplo, imagina que a empresa B, que é a malandra, tá? É essa aqui que é a malandra. E ela praticou ilícitos. E por causa desses ilícitos, ela tem aqui entre multa, reparação do dano, que pagar aí 5 milhões. E aí? Essa empresa aqui responde por esses 5 milhões? No que tange a multa e a reparação, está limitado ao valor transferido. Então, a empresa A, que engoliu a empresa B, e a empresa C, que é uma nova empresa oriunda dessas duas, ela responde por até 2 milhões. Até pela totalidade do valor transferido. Sacou? Por quê? Porque quem está respondendo, na verdade, é quem fez errado, a empresa B, é o patrimônio da empresa B. A não tinha nada a ver com aquilo. Deu para entender bem essa parte? Muitas vezes a questão vai vir copiou colou. Ah, no caso de fusão, incorporação, a empresa sucessora, que a empresa sucessora é essa aqui, ó, é a A ou a C aqui, responderá na sua integralidade. Não, ela responde até o limite do valor transferido. Pode vir copiou colou. Ou poderia vir uma questãozinha mais elaborada, igual eu citei para você. Tem a empresa A, tem a empresa B. Juntaram-se e formaram a empresa C. Sendo que a empresa A tinha um capital de tanto, a B de tanto e a C tem. Ela vai contando um caso concreto. Está aqui para responder. Não é difícil, não é difícil. Porque às vezes, quando é a primeira vez que a gente olha isso, parece estranho, mas não é difícil. Basta ter calma, basta ter paciência. Devagarzinho a gente vem, ó, resolve. Bacana aí. Show de bola. Tranquilo até aqui. Então tá, pode bater o print aí. Quero mostrar mais uma parte para você. Aqui a gente está para aprender, entendeu? Você tem que aprender, você tem que entender. Aprendendo e entendendo, a memorização vai vindo aí sem pressa. A memorização vai vindo naturalmente. Porque eu não estou aqui só para você matar aquela questãozinha chuchu. Não, cara. A hora que a banca jogar pesado, a gente vai saber jogar pesado com ela também. Agora, olha só, um outro ponto aqui. Quando nós estivermos falando de sociedades controladas e as sociedades controladoras, sociedades controladas, sociedades controladoras, sociedades coligadas e também sociedades associadas. Responde? Como que responde? É só você lembrar daquele ditado que eu disse antes. Quem dorme com porco, quem dorme com os porcos, acorda sujo de lama. Ah, tu tá de broderagem com a empresa fazendo cagada? Vai responder junto. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho a minha empresa, sacou? E a minha empresa, e tem uma outra empresa lá. Só que a minha empresa controla aquela empresa lá. Aí, para eu ficar de boa, minha empresa tá ok. Mas aí a quem comete ilícito é aquela outra empresa lá. Ah, eu tô de sacanagem, tô usando ela como laranja. Todo mundo responde junto. Então, quando a gente tem aqui sociedades controladas, controladoras, coligadas, associadas, lembra do ditado: quem dorme com os porcos acorda sujo de lama. Ou seja, elas também respondem. E a responsabilidade que elas possuem aqui, é a responsabilidade, cuidado com esse nome, ó. Solidária. Não é subsidiária. Sabe o que que é a solidária? Elas respondem juntas por tudo. A subsidiária seria assim, ó. Primeiro eu vou em uma, depois eu vou na outra. Negativo. Então vamos lá. Tem a empresa do Talhos, a minha empresa. E tem uma empresinha mequetrefe ali que eu estou usando meio como escudo, como laranja. Minha empresa está ok, minha empresa está tudo bacana, mas eu controlo a empresinha lá. E eu uso aquela empresinha para fazer cagada, para praticar ato ilícito, tá ligado? Aí o que acontece? Primeiro aquela empresinha que vai responder e depois a minha? Negativo. Responde todo mundo junto. Combinado? Então tá. Não é subsidiária, tá? É solidária. Cuidado com essa pegadinha. Porém, essa responsabilização que a gente está vendo aqui, ela é limitada. Ela é limitada. Ela não alcança todas as penalidades. Ela vai alcançar apenas a parte patrimonial, apenas a multa e a reparação do dano. Show de bola? Show de bola. Então, ficar de olho aí que é uma parte bem cobrada. Cara, isso aqui é extremamente rico para a banca fazer pegadinha, fazer questões. Você não tem ideia como isso aqui tem feito sucesso em prova. Mas tem feito muito mesmo. E a galera dá aquela lida suína, aí chega na prova, vai ficar ruim. Não é difícil. É aquela questão que, ó, quando a gente vê, ela é bem óbvia, inclusive. Então, lembra do ditadozinho e corre para abraço, tá? E aí é claro, né, que quando ela tá junto ali e tal, ela responde solidariamente, mas aí ela responde pela multa, pela reparação. Fechou? Bate print que a gente vai dar uma olhadinha na lei agora. Vamos dar uma olhadinha como está na lei isso aqui. Pronto? Pronto, professor. Então vem cá comigo, ó. Olha o artigo 4º. Vamos analisá-lo com calma. Subsiste, ou seja, continua existindo a responsabilização da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Ou seja, não é porque mudou que ela vai se livrar. Vai continuar respondendo. A responsabilidade subsiste. Quando estivermos falando de fusão e incorporação, a responsabilidade da empresa sucessora ficará restrita à obrigação do pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei. Então, ó, a gente não aplica, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrentes de atos ou fatos ocorridos antes, lógico, da fusão ou da incorporação, aquilo que estava antes, né? Depois ela estava junto. Salvo quando houver simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente incorporados. Então tem aquela regrinha que a gente viu: a empresa A e a empresa B. A empresa A está limpinha, a empresa B está sujinha, fez coisa errada. Aí juntou. Essa nova empresa, essa aí sucessora, essa que incorporou, ela responde, mas apenas na multa e na reparação, a não ser que tenha aí simulação ou fraude. Tranquilinho? Então tá, vamos continuar. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis. Vamos destacar essa palavra, que aqui que é um dos pontos que a banca vai jogar pegadinha. Ela vai jogar para você: subsidiária, mentira, é solidária. Responderão solidariamente pela prática de atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade, contudo, à obrigação do pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Tranquilo? Tranquilo, pode bater o print se você quiser aí, mas a gente só está analisando a lei. O print que eu quero que você efetivamente tenha, que você efetivamente vai guardar aí, é aquele que a gente viu ali dos esqueminhas que eu estou montando. Esse aqui tá na lei, mas depois se quiser grifar lei igual tal, beleza? Beleza, professor. Até que tranquilão, né? Tranquilão, nada de outro mundo. Dá para desenrolar bonito aí. Então tá. Vamos lá então. Olha só, seguindo aí. Nós estamos vendo então que essa galera toda, olha como a gente vai vendo uma parte por vez e fica fácil associar e tudo, ó. Nós estamos vendo quem responde. Tá. Mas eles respondem pelo quê? Bora. Bora lá. Eles respondem pelos atos lesivos que eles praticarem à administração pública pelos atos lesivos que eles praticarem à administração pública. E de novo, hein, fica de olho, que é tanto contra a administração pública nacional, como também contra a administração pública estrangeira. E aí vai responder, então, por esses atos ilícitos, que atentem contra. Que atentem contra. Primeiro, o patrimônio público. Que atentem contra o patrimônio público. E lembrando, hein, que é tanto o patrimônio público nacional como também o patrimônio público estrangeiro. Lembra que é pessoa jurídica nacional estrangeira? Então tá. Também para aqueles atos que atentem contra os princípios da administração pública. Aqui ele coloca de forma meio genérica, depois a gente vai ver certinho, tá? Que atos são esses aí? A gente vai dar uma lidinha depois. E também que atentem contra os compromissos internacionais que atentem contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Bate print aí que a gente vai ver esse dispositivo. Vamos ler ele. Legal que a gente vai fazendo esse bate-bola, no qual a gente olha aí para a lei, faz o esquema, explica, olha para a lei, faz, explica. Ih, vai ser sucesso na hora da prova. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui tu vai mandar super bem. Pronto? Pronto. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora no artigo 5º para a gente dar uma olhada que atos são esses aí. Aqui a gente viu de forma sucinta, né? Vamos dar uma olhadinha. Que atos são esses, tá? Que atos são esses que são passíveis de punição perante a lei? Vamos lá, vem comigo aí. Vamos lá. Ó, constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas que atentem contra o patrimônio público, pode ser tanto nacional quanto estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Assim definidos. Legal, hein? Agora presta atenção que esses incisos que nós vamos ler são as condutas que geram a responsabilização. É muito comum a banca fazer o seguinte, ó. A empresa blá 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 fez isso aqui. É ou não é? Copia e cola. Diretaço. Bora lá. Vamos ver então quais são as condutas que são puníveis aqui, ó. Primeiro, prometer, oferecer, dar direta ou indiretamente vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Então, imagina que a pessoa jurídica está dando uma vantagem indevida para um agente público ali, né? Claro que alguma má intenção ela tem. Está englobado nessa lei. Está englobado nessa lei. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer outro modo subvencionar a prática de atos ilícitos previstos nessa lei. Está jogando uma grana ali para fazer coisa feia. 3. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Está usando laranja. Basicamente aqui é o laranja, beleza? Vou até escrever para você aqui, de forma resumida, tá? De forma bem simplificada. Esse aqui é o tal do laranja. Está usando de laranja. Está usando uma empresa de laranja, tal, para esconder aí. Vai responder também. Casinha vai cair também. Beleza daqui? Posso trocar de tela? Pode, professor. Então tá, vamos trocar de tela. Olha só, seguindo aí. No tocante a licitações e contratos. Então, quando eu estou fazendo uma licitação ou contrato, ó. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório. Muito comum, né? A empresa está lá, mancomunada com, imagina, com a prefeitura, e aí faz aquela licitação meio marota, meio malandra, tá aí, ó. Impedir, perturbar ou fraudar, ó, impedir, perturbar ou mesmo fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, está atrapalhando a licitação. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem. Imagina que vai ter uma licitação lá na prefeitura. Só tem a minha empresa e a outra empresa que vai concorrer. Eu falo pro cara, ó, fala o seguinte, participa não, deixa quieto, participa não que eu vou cobrar um valor bem alto, eu vou ganhar depois eu te dou um tanto, beleza? Cara, tá combinando fraude aqui, vai cair nessa lei também. De forma genérica aí, né? Fraudar licitação pública ou contrato dele decorrente, aí deixou de modo um pouco mais genérico também. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato. É o tal da laranja de novo, entendeu? Ele está criando uma pessoa jurídica ali meio na sacanagem, só para participar da licitação. Só que a gente vê muito na prática, cara. Você não tem ideia. Pô, você vê ali. Eu vou inventar um exemplo agora, tá? Imagina aí que teve uma pandemia. Ó, uma pandemia. E aí tem prefeitura, governo do estado, que vai comprar respiradores. Comprou lá 100 respiradores, por milhões, né? Superfaturados. Comprou de uma empresa que acabou de ser criado, novinha. Primeira nota fiscal que a empresa emite é disso aí. Ó, que empresa de sucesso, hein? Tá na cara aqui que tá rolando? Lógico que tá na cara que tá rolando. Criar uma pessoa jurídica só para fraudar essa licitação. Acontece direto isso aí. Acontece direto. Então, tá aí. Então, imagina que eu tenho aqui a minha empresa, mas aí para não queimar a minha, eu crio uma outra. Crio uma outra ali só para fraudar. Aí o que que vai acontecer? Vai cair a casa de todo mundo. Beleza? Beleza. Bom, não sei se você vai querer bater o print dessa parte ou não. Se quiser, aproveita, que eu vou trocar de tela. Vamos continuar e vendo os demais atos aqui. Seguindo aí. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou respectivo instrumento contratual. É aquela história também, né, cara? Tudo fraude de licitação aí. Ah, vamos ficar prorrogando o contrato, mas nem está prestando serviço. Malandragem, malandragem, copiou e colou em prova, hein? Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado com a administração. Essa parada do equilíbrio econômico-financeiro é o seguinte: imagina que a administração faz um contrato lá para uma empresa que vai prestar determinada atividade. E, cara, às vezes rola inflação, algum imposto, alguma coisa nova, até flutuação de mercado, e a gente tem que equilibrar isso aí, porque às vezes ela prestava o serviço, era um valor, agora é mais caro, entendeu? Pô, imagina que é um serviço de transporte. Caraca, a gasolina ficou muito mais cara. Tem que fazer o equilíbrio econômico-financeiro. Só que aí tá dando uma de malandro, entendeu? Tá dando uma de malandro para jogar muito além do que seria o realmente devido. Fazendo sacanagem, licitação ou contrato. Olha esse outro que interessante aqui, ó. Esse aqui dá pegadinha em prova, hein? Todos que a gente viu até aqui, eles são muito óbvios. Agora olha esse aqui não é tão óbvio, ó. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação. Inclusive, vamos destacar aqui, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
Aquela história. Por que que está atrapalhando a fiscalização? Por que que está dificultando a investigação? É porque está devendo, é lógico. É lógico. Então, e às vezes nem está devendo, tá? Porque é burro, porque é chato mesmo. Cara, é ato que contraria aqui a lei também. Então, ó, mesmo nesses casos aqui, o que que a gente está vendo? Situações que configuram atos que se enquadram nessa lei. Então, repare que apenas. Só o ato de atrapalhar uma investigação, de impedir, dificultar uma investigação, uma fiscalização, também se enquadra aqui. Beleza? Essa aqui é bem legal para a prova. As outras são mais óbvias. Ah, fraudou a licitação, fraudou um contrato, recebeu dinheiro indevido. Os outros são muito mais fáceis de verificar. Esse aqui nem tanto. Mas fica de olho aí, que ele também é muito importante, tá? Então dá um destaquezinho nesse aqui. Não que os outros não caiam, tá? Eles caem também. É que esse aqui. Esse aqui é especial. Esse aqui, digamos, cai com um pouquinho mais de força. Tudo bem? Tudo bem. Já bateu o print? Já bateu o print. Então tá. Vimos aí essa parte. Vimos aí como é tranquilo. E aí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho daquela parada da administração pública estrangeira. Porque quando é um ato contra uma administração, contra a administração nacional. Beleza, né? Mas nós vamos ver que ela protege também atos, protege, né? Ou também atua contra atos contrários à administração pública estrangeira. Mas eu vou cortar aqui para ficar bem divididinho. Próximo vídeo a gente continua falando dessa parte. Valeu, forte abraço, até já.